Que todos possam receber a tua bênção, tua proteção e que a tua palavra possa fazer diferença mais uma vez no nosso coração, nas nossas escolhas e decisões. Por isso, colocamos nosso coração diante de ti, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, um feliz sábado a todos. Que bom que você pôde estar conosco aqui no Espaço Novo Tempo em Jacksonville. Que Deus possa abençoar bastante você, sua vida, sua família. Obrigado, Marquinhos. Tenho certeza e a convicção de que Deus esteve conosco nos louvores aqui em Jacksonville e também permanecerá conosco na reflexão bíblica da Palavra de Deus. Vocês sabem que a Bíblia é um livro de Deus para você. Deus, de alguma maneira, inspirou homens e mulheres a poder apresentar a palavra dele de uma maneira simples para o seu coração e para o meu coração. A Bíblia sempre será um guia, um mapa, que nos ensinará como devemos viver nessa vida e qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito de um desejo que todos nós temos. Todo ser humano deseja ser feliz. Todo ser humano. Todos nós queremos isso. Todos nós trabalhamos para isso o tempo inteiro. Parece que esse é o nosso objetivo maior de vida. O que fazer para ser feliz? Eu pensei em algumas coisas que podem nos fazer felizes. A primeira delas, como condicional, é estar vivo. Porque uma pedra não pode ser feliz. Este púlpito aqui não pode ser feliz. Então você precisa ter vida para ser feliz. E mais do que isso, você precisa ter vida consciente. Quanto mais sofisticada for o nível dessa vida, mais percepção ela terá de si e daquilo que ela sente. A percepção de vida de uma planta não é a mesma percepção de vida de um cachorro. Pertencem a reinos diferentes, embora ambos tenham vida. Por mais que você seja adepto da ideia de que as plantas sentem, o nível de sentimento de uma planta não é comparada a de um animalzinho de estimação, por exemplo. A percepção da própria existência está diretamente ligada à nossa percepção da realidade de que somos felizes ou infelizes. Da mesma ordem, a percepção de existência de um ser humano não pode ser comparada de um animal. O nosso nível de consciência nos faz desejar, e mais do que desejar, planejar, arquitetar, realizar, desenvolver, criar. Um animalzinho jamais poderia criar a sua própria ração. Ele pode ir em busca do seu alimento, mas ele não conseguiria desenvolver uma fórmula, construir uma fábrica, colocar ali todas as vitaminas, os sais minerais que ele precisa e ele desenvolver sua própria comida. Nós, seres humanos, desenvolvemos nossa própria comida, nosso próprio alimento. Aqui, por exemplo, no Espaço Novo Tempo de Jacksonville, todos os sábados nós preparamos o nosso próprio alimento. Temos o almoço, todos são convidados a estar. Se você está na internet, você também é nosso convidado a estar. Basta vir, né? 7999 Phillips Highway, todos os sábados às 10 horas da manhã. Aliás, estamos transmitindo esses sermões todos os sábados pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. E é sempre muito bom ter você como nosso convidado. E visitando a Flórida, pode vir aqui que tem comida para você também. E a comida é boa, viu? Aqui, ó, livre de lactose, livre de glúten, livre de coentro, livre de tudo aquilo que é ruim, tá bom? Aqui é só coisa boa. Nós temos a capacidade de produzir a nossa própria alimentação, os animaizinhos não. Então você percebe que existem níveis de vida, de complexidade de existência. Imagino eu que a percepção de vida e de existência de um anjo seja superior à da raça humana. A suprema percepção de vida vem de Deus, que é o doador da vida. Mas uma vez que temos vida e que somos conscientes, nós precisamos perceber o que precisamos para encontrar felicidade. A gente precisa ter vida consciente. A gente precisa de, por exemplo, saúde. Não dá para a gente ser feliz doente. Eu não sei se você já pegou um febrão daqueles que te derrubam. Uma gripe assim forte demais. Não sei se já aconteceu isso com você. Que derruba você. Você não consegue, mal você consegue ir no banheiro. Não dá para ser feliz doente. A gente precisa de saúde. Quer ver um outro aspecto que nós precisamos para encontrar felicidade? Não dá para ser feliz sozinho. Porque Deus colocou dentro do ser humano uma percepção de relacionamento. Nós precisamos nos relacionar com outras pessoas. E a gente precisa estar bem na família, no trabalho, na igreja, com conhecidos e até com desconhecidos. Tem um bate-boca aí no trânsito, você vai ver que pode até estragar seu dia. Até com um desconhecido nós temos que ter um bom relacionamento. Nós somos seres relacionais, Deus nos fez dessa maneira. Então a gente precisa ter vida consciente, a gente precisa de saúde, a gente precisa de relacionamento, a gente precisa suprir nossas necessidades básicas, a gente precisa dormir para ser feliz, ou não? Precisa ou não? Né? Fica aí 24 horas sem dormir. A gente precisa comer. Tem gente que não come e começa a ficar de mau humor. Conhece alguém assim? Que não come e fica de mau humor? Conhece? Conhece gente que se não dorme fica de mau humor? Conhece? Que acorda de mau humor? Conhece alguém que acorda de mau humor? A gente conhece sempre os outros, né? Nunca a gente. Sempre. A gente precisa das nossas necessidades básicas para ser feliz. Então a gente vai descobrindo que a gente precisa de algumas coisas para ser feliz. Aí eu vou fazer uma pergunta bem para instigar você que está assistindo pela internet ou que está aqui. É possível ser feliz sem Jesus? Você acha que um ateu não pode ser feliz? Você acha que um muçulmano não pode ser feliz? Porque ele não tem Jesus. Um budista não pode ser feliz? Felicidade está ligada a Jesus ou está ligado à sua crença pessoal? Perceba que até esse momento eu vinha colocando coisas que você foi concordando comigo sem pestanejar. E a partir de agora eu comecei a colocar elementos para você que vão começar a mostrar para você a complexidade da busca da felicidade. Precisamos de Jesus ou não para encontrarmos felicidade? Segundo aspecto, é possível você ser feliz enquanto a pessoa ao seu lado não está feliz? Você sabe que o último relatório da ONU declara que a cada segundo no mundo uma pessoa morre de fome. Fome. A cada segundo. O penúltimo dizia o seguinte, que era a cada 3,6 segundos. O último relatório diz assim, ó, morreu, 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 só de fome. Eu não estou falando de coronavírus, não estou falando de acidente de carro, não estou falando de infarto, não estou falando de câncer, eu estou falando de fome. Aí eu pergunto, é possível sermos felizes em um mundo onde a cada segundo um irmão nosso morre de fome? É possível sermos felizes sendo que o final de todos nós é a morte? A nossa igreja aqui no Espaço Novo Tempo de Jacksonville está enlutada. Nós perdemos um membro da nossa igreja, muito amada, muito querida de todos nós. A vó Marlene descansa hoje. É possível verdadeiramente sermos felizes em um mundo onde as pessoas que nós amamos morrem? Onde crianças são abandonadas e quando não são abandonadas são presas em barris? Como entender a maior ansiedade da humanidade, que é encontrar felicidade nos relacionamentos ou em todas as coisas? O ser humano procura a felicidade na bebida, procura a felicidade nas drogas, procura a felicidade no sexo, procura a felicidade no trabalho, procura a felicidade no estudo, procura a felicidade na leitura, procura a felicidade no dinheiro, procura a felicidade na família, procura a felicidade nos filmes, nas séries, a gente está procurando. Alguns dizem que procurar felicidade é como ser cego num quarto escuro procurando um gato preto que não existe. Se o ser humano busca a felicidade já há tanto tempo, por que que ninguém conseguiu desenhar a fórmula da felicidade? Faça isso, não faça isso, faça aquilo, não faça isso e vai dar tudo certo. E mais, ser cristão é garantia de sermos felizes? É obrigação do cristão ser feliz? Ou nós temos o direito à infelicidade? Felicidade é algo que se alcança, é algo que se vive no processo, felicidade é constante, é inconstante, ela pode ser completa, ela é sempre fragmentada. Bom, o primeiro texto que eu gostaria que você abrisse está em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 19. E a partir de agora, eu quero apresentar para você duas dimensões claras da felicidade. O já e o não ainda. O por vir e o agora. Veja o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 19. Eu não sei se esse verso está sublinhado aí na sua Bíblia, mas ele deveria estar. 1 Coríntios 15, 19 diz o seguinte: se esperamos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu vou ler novamente. Se esperamos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Em outra versão diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de pena, de compaixão. Se você aceita Jesus na perspectiva de que Jesus resolverá todos os seus problemas nesta vida, Paulo está dizendo: você é infeliz e não entendeu nada do Evangelho. Se crucificaram o teu mestre, como você espera receber flores do mundo? Nós precisamos analisar, entender e refletir a felicidade à luz da Bíblia. Porque se eu e você formos buscar as respostas da felicidade na filosofia, você vai descobrir um indivíduo chamado Jean-Paul Sartre. E ele vai dizer o seguinte, reverberando depois, anos mais tarde, uma música de Raul Seixas que disse: faça o que tu queres, pois é tudo da lei, tudo é permitido, faça o que você quer. Se você for buscar na autoajuda, você vai descobrir que o sucesso é ser feliz. Se você for buscar na filosofia, você vai descobrir que felicidade é você dar vazão aos seus desejos, às suas vontades. E que o que importa é ser feliz. E se você buscar a felicidade, você vai encontrar. E eles dizem para a gente que cada um tem um caminho seu para encontrar a felicidade. Para uns, a felicidade está na liberação da homossexualidade. Para outros, o segredo da felicidade está em beber. Para outro, a felicidade está em possuir. Agora, nós vivemos eternamente entre a angústia de ter e o tédio de possuir. Se o indivíduo aceita Cristo no coração, na perspectiva de a partir de agora ser feliz, eu sinto dizer para você, mas este livro aqui, de uma capa a outra, nunca prometeu felicidade para ninguém. Eu desafio você a me mostrar um único verso na Bíblia onde diga que se você aceitar Jesus, você vai ser feliz. Eu e você podemos cobrar qualquer promessa que Deus tenha feito. Ele fez várias promessas. Ele disse que o nosso pão e a nossa água seriam certos. Nós podemos cobrar isso de Deus, Ele prometeu. Deus prometeu que enviaria o seu filho para morrer por nós. Ele prometeu, Ele cumpriu. Ele prometeu que Jesus vai voltar. Essa até nós podemos cobrar o que Ele promete. Mas não cobre de Deus aquilo que Ele não prometeu. E isso significa que nós devemos nos contentar então com a infelicidade, com a tristeza? Isso significa dizer que eu e você precisamos entender e pensar mais a respeito desse tema à luz da Bíblia. E eu quero mostrar o que Jesus fala sobre isso para você. Porque Jesus fala. Abra sua Bíblia agora no livro de João, no capítulo 15, no versinho 11. João 15, verso 11. Olha só o que a Bíblia diz aqui. João 15, verso 11, declara o seguinte: tenho-lhes dito, é Jesus falando, hein? João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 11, diz: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Bom, aqui eu quero parar um pouquinho nesse verso, porque você precisa entender algumas coisas. A primeira delas é de que Jesus, ele era uma pessoa alegre. E é ele quem declara isso. Então, cuidado com a sua percepção e a imagem que você faz de Cristo, porque ele diz: eu quero que a minha alegria esteja em você. Então, Jesus, ele era alegre. Você consegue imaginar alguém alegre que não sorri? Consegue não? A pessoa está super alegre. Ela está se explodindo de alegria. Jesus sorria. Jesus era alegre. Tem gente que não consegue imaginar Jesus contando uma piada. Porque vocês sabem que desde a Idade Média, a concepção religiosa da gargalhada era associada aos demônios. Você pode perceber, a nossa ideia de reverência na igreja é silêncio. Isso são resquícios que nós trazemos da Idade Escura. Quem disse que a risada não é reverente? Ou que a risada não é uma expressão de louvor? Eu me lembro da cena de um filme. Não me perguntem o nome do filme, porque eu não lembro, certo? Mas eu vi a cena desse filme. Eu estava andando no condomínio da Lagoa Bonita, lá em Engenheiro Coelho, e eu estava indo para uma casa, quando eu vi um monte de amigo assistindo um filme dentro de uma outra casa, que não tinha nada que ver comigo. E como dentro do condomínio não tinha muro, etc. e tal, eu fui ver ali o que estava acontecendo, né? Porque, né? Curiosidade. Aí quando eu chego lá, eu ia fazer uma brincadeira, mas eu vi que eles estavam vendo o filme de Jesus. Aí eu falei assim, ah, não vou cortar o clima aqui, né? E eu peguei, fiquei na janela assim, quietinho, vendo o filme, e eu só vi aquela cena. E era a cena do leproso. Lembra que Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer? Eu não sei como é que você imagina a cena desse ex-leproso voltando para agradecer. Eu sempre imaginei um indivíduo todo emocionado, chorando, ajoelhado, agarrado na perna de Jesus, dizendo: Senhor, muito obrigado, muito obrigado, obrigado. É isso que eu imagino. Esse filme mostrava o seguinte: Jesus sentado numa planície, com um matinho na boca, conversando com os discípulos, de costas para o topo da colina. Era uma colina assim. E os discípulos conversando, e Jesus dando risada, e os discípulos dando risada, e um dando risada, e estava todo mundo dando risada. E de repente aparece o ex-leproso lá no topo da colina correndo. Você sabe que quando é descida a gente corre mais rápido, né? Então você pensa que o ex-leprosinho estava lá correndo, correndo, correndo. E os discípulos, eles vão avisar Jesus de que o leproso está vindo, e Jesus nem olha, só fala assim, tipo, eu sei o que está acontecendo, né? Não precisa olhar para trás para saber o que está acontecendo. Ele só faz assim. E nisso, o leproso vem se aproximando, correndo e aumentando a velocidade. Até que Jesus levanta, ainda de costas, para o leproso que está correndo. E quando ele vira, Jesus já vira de braço aberto, assim, ó. E o leproso vem, que é ex-leproso, vem correndo e pula em Jesus. E os dois caem abraçados e rolando, até que eles se estabilizam sentados, e os dois só dão risada, ninguém fala nada. E eles vão rindo, 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 e vão rindo até que começam a chorar de tanto rir. E sabe o que Jesus faz? Começa a encher o leproso de beijo. E Jesus beija, 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 beija. Tem gente que é incapaz de imaginar Jesus pegando uma criancinha, jogando para cima e pegando. Não consegue imaginar Jesus feliz. Jesus era 100% homem. E sabe o que isso significa? Que Jesus chorava, que Jesus ria, que Jesus tinha medo, que Jesus tinha coragem e enfrentava, que Jesus surpreendia, gostava de fazer surpresas, gostava de receber surpresas, andava na contramão da lógica e do pensamento do mundo. Enquanto diziam assim: mas essa mulher é maluca, olha só, esse perfume aí dá para alimentar não sei quantos pobres. E Jesus disse: deixa ela, os pobres vocês sempre terão com vocês. É a expressão do louvor dela. Deixa ela gastar o perfume inteiro, que não sobra uma gota no frasco. Mas peraí, não é o Jesus que se preocupa com o pobre, que multiplica o pão? Porque Jesus nunca andou na lógica humana binária e de dicotomia do certo ou errado, verdadeiro ou falso. Ele sempre teve outro repertório diante de si para surpreender a cada um de nós. Uma hora ele fala para o vento se acalmar, outra hora ele não diz, ele diz: eu vou andar na água com tempestade e tudo. Uma hora ele vai no tanque de Siloé e tem 300 pessoas doentes, mas ele só cura uma. Em outra cidade, João diz que ele passava e curava todos os doentes da cidade, porque Jesus sempre foi imprevisível. Mas dentro da imprevisibilidade de Cristo, Jesus Cristo era alegre, porque ele declara, e ele diz: eu quero que a minha alegria esteja em você. Deus se alegra quando você está alegre. Deus se entristece quando você está triste. E Deus sabe que eu e você precisamos de alegria. Eu não sei o que você faz quando alguém entra em contato com você e diz assim: eu não consigo ser feliz. O que você diz para ela? Será que eu e você sabemos o que o outro deve fazer para ser feliz, se a gente não consegue administrar isso plenamente ali na nossa vida? Então perceba que a gente está construindo um pensamento aqui. O primeiro pensamento é que, se você espera em Cristo apenas nessa vida, você é o mais infeliz de todos os homens. Por outro lado, Jesus Cristo diz assim: eu quero que a minha alegria esteja em vós e que a vossa alegria seja completa, plena. Ou seja, ele não quer retalho, ele não quer te dar um pedacinho, ele quer que você tenha uma vida plena, que você seja alegre, que você seja feliz. Talvez um dos tantos equívocos que exista na nossa mente é a gente imaginar no inconsciente coletivo de que o fato de eu ser feliz eu não vou ter problema. Pessoas felizes têm insônia. Pessoas felizes têm dias de bom humor. Pessoas felizes às vezes acordam de pé esquerdo, pé esquerdo. Pessoas infelizes às vezes erram. Pessoas felizes se frustram. É assim. A gente não pode esquecer que nós estamos num mundo de pecado. E no mundo de pecado as coisas envelhecem, as coisas apodrecem, as coisas têm data de validade. O pão vai embolorar se você não comer ele na hora certa. O mundo de pecado é assim. Então, como esperar entrar na piscina sem se molhar? Como imaginar viver em um mundo de pecado, sendo um pecador e não sofrer? Você tem problemas na sua família, eu tenho problemas da minha. Você tem problemas de você com você mesmo e eu tenho problemas eu comigo mesmo. Porque a gente é assim. Agora, embora eu não devo esperar felicidade plena em Cristo, Cristo quer que eu seja feliz, porque Ele declara isso. Então a gente precisa avançar. Quando isso acontecerá de maneira plena? João 16, 22, olha só o que diz. João 16, verso 22. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão e ninguém lhes tirará essa alegria. Então você precisa entender o seguinte: Jesus Cristo, aquele que nunca mentiu para você, ele disse assim: olha, agora é a hora da tristeza. Agora é a hora da tristeza. Vocês vão passar dificuldades, vocês terão depressão, vocês terão problemas de relacionamento, vocês vão envelhecer, vocês vão ter doenças, vão ter problemas, vocês vão ter dificuldades, a vida de vocês vai ser uma... Jesus Cristo, aquele que não mente, ele declarou: agora é a hora da tristeza. Toda a sua vida é a hora da tristeza. Mas ele declara: eu vou ver vocês mais uma vez. E quando eu voltar, eu vou transformar a tristeza de vocês em alegria. E essa alegria ninguém vai tirar mais de vocês. O pecado uma vez tirou, mas o pecado não se levantará uma segunda vez. Logo, você será tudo o que você sonha. Tudo. O que você pensa que é o máximo da felicidade? Pois multiplica para o infinito, Deus vai te dar. Você não vai ter um sentimentozinho de falta de qualquer coisa. Você não vai sentir falta de uns quilos a menos. Ninguém vai fazer regime no céu, gente. Pensa numa coisa maravilhosa. Pensa que lá abacate vai ter gosto de chocolate branco. Pensa que no céu ninguém vai sentir falta de cabelo. Tranquilo. Ninguém no céu vai sentir falta de uns centímetros a mais, uns centímetros a menos. Todo mundo, Miss Universo, ou Mister Universo. Todo mundo. Todo mundo no céu vai ser feliz. Não vai ter inveja. Você não vai invejar ninguém, ninguém vai te invejar, porque todo mundo tem tudo. Estamos todos plenos. Jesus Cristo, ele diz assim: mas outra vez os verei. E quando eu for, eu vou pegar toda essa tristeza que você tem e eu vou transformar isso em alegria. Só que daí eu sei o que você está pensando. Então tá bom, né, Ivan? Então é assim: eu sou infeliz, sou triste, não sou realizado, não sou realizada, e a minha esperança é só amanhã, e eu tenho que engolir com farinha essa vida que eu tenho. Não. Não. É por isso que eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 3. E aqui, para mim, está a chave de muita coisa. Lembra que eu falei do já, mas não ainda? Nós precisamos do agora. Êxodo 3, 10 a 14. Êxodo 3, 10 a 14. Veja só o que diz aqui. Aqui é um diálogo entre Deus e Moisés. Prestem atenção no que acontece. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envio. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Talvez você não esteja entendendo nada, mas eu vou explicar para você por que a sua felicidade tem tudo a ver com esse texto aqui. Porque Moisés não era um camarada feliz, Ele foi arrancado da família quando era bebê, ficou com ela ali com 12 anos, não sei se você parou para imaginar, mas Moisés era o único homem da geração dele. Todos os bebês homens daquela época morreram. Não tinha alguém da idade dele no povo de Israel. Ele era um indivíduo único, que ficou até os 12 anos com os pais, depois foi para o Egito, de tal maneira que ele não era nem muito israelita, nem muito egípcio. Chega uma hora, ele vê tudo o que está acontecendo, um senso de justiça vem sobre ele, ele mata o primeiro egípcio que está prevalecendo-se sobre um hebreu, coisa que acontecia há 430 anos de escravidão, de chicote. Lembrando que 430 anos é um pouco menos da idade que tem o Brasil. Eles, o povo de Israel, já nem lembrava quem era Jeová. Eu vou falar que quem mandou dos seus antepassados, que antepassados viveram 430 anos como animais, como bichos. E aí então, a gente descobre que Moisés foge para o deserto, depois de 40 anos, Deus aparece para ele e diz o seguinte, ó, lembra que você matou um egípcio? Lembra? Pois é, você estava querendo libertar o seu povo. Então, você vai ter uma oportunidade, você vai dar libertação. Mas já passou o tempo. Tem coisas na vida que é time, né? Se você perde, se o cavalo está encilhado, você não monta, o cavalo vai embora. Já tinha passado, já não sabia mais nem como falar, língua pesada, não tinha coragem. Moisés já não tinha mais propósito. Você acha que Moisés estava feliz? Um indivíduo criado para ser faraó, não tinha identidade, não era nem de um lugar nem outro, agora era um foragido, escondendo de todo mundo, morrendo de medo que alguém descobrisse ele em algum lugar. Um indivíduo sem sal, sem graça, sem propósito de vida. Aí Deus diz assim, não, eu vou te dar um propósito de vida. E qual que é o propósito? Você vai voltar lá e você vai resgatar o povo. Mas eu vou dizer o quê? Quem é que vai me ouvir? Eu não sei nem o que dizer. Porque quando Deus chama a gente acha que não é com a gente. É o outro que tem que fazer, o outro é mais capaz. O pessoal pensa assim, isso aí é sarna para me coçar, eu não quero sarna, não quero problema, não quero dificuldade, então eu não vou fazer. E Davi, como qualquer um de nós, tentou sair, Senhor, procura outro, veja bem, já passou tanto tempo, eu não sei mais o que dizer, não sei o que falar, antes eu era um guerreiro, agora eu já tenho mais idade, agora o meu negócio aqui é com as ovelhas de Jetro. Eu já tenho família, já tenho filho, vou largar a família, o senhor gosta da família, o senhor quer a família, eu aqui tenho a família, agora o senhor quer que eu largue tudo, mas eu não sei nem o que eu vou dizer para eles. E Deus vai insistindo com Moisés, e Deus vai quebrando os argumentos de Moisés, e vai dizer, você vai dizer que o eu sou te mandou, não tem nome, eu sou o que sou. Você vai falar, olha, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que me mandou aqui. E eu vou ser contigo. E você vai falar primeiro com os anciãos de Israel, e depois você vai pegar esses anciãos, você vai lá falar com o faraó, e eu vou com você. Sabe o que isso me diz? Que nessa vida, se você não estiver no centro da vontade de Deus e do propósito de Deus, você vai ser sempre uma pessoa sem graça, infeliz, triste, vivendo à sombra daquilo que Deus queria para você. Não era plano de Deus que Moisés virasse um pastorzinho das ovelhas de Jetro. Então Deus diz assim, eu estou te dando um propósito, porque cada pessoa só é feliz se ela estiver dentro do seu propósito. Eu já disse isso aqui. O propósito dessa cadeira que você está sentado é que alguém sente nela, sem fazer nenhum trocadilho. Mas o propósito dela é que pessoas sentem. O propósito dela não é navegar. Essa cadeira só vai ser feliz se ela estiver cumprindo o seu propósito. Ela foi feita para que pessoas sentem. Ela não foi feita para ir para o espaço. Não adianta você sentar nela e pensar assim, ela vai subir. Ela não vai subir. O propósito da goiabeira é da goiaba. O teu propósito precisa existir em você. Se você não sabe o teu propósito, sabe o que está acontecendo com você? Você está levando a vida e a vida está te empurrando e você continua infeliz. Então é o já e não ainda. O não ainda eu vou ser feliz, vai ser eterno, no céu vai ser todo gosto de brigadeiro, vai ser todo mundo feliz, todo mundo é lindo. Todo mundo e ela, para lá que a gente está indo. Mas a gente precisa ter propósito nesse lugar. Felicidade está atrelada ao propósito que nós temos com a nossa existência. E o seu propósito, ele pode ser pequeno ou ele pode ser gigante. Eu vou dar um exemplo de um propósito gigante da vida de um ser humano: educar filhos. Já parou para pensar que talvez o grande propósito que Deus tem para a sua vida é conduzir o seu filho para o céu? Seu propósito não é promoção, seu propósito não é o carro, seu propósito não é esse, seu propósito não é... Talvez o propósito que Deus tenha dado para você é falar assim, eu coloquei você como pai, você como mãe, porque eu quero esse menino aqui na eternidade. E aí a gente vai descobrindo que os nossos filhos nunca pediram ou precisaram de um padrão de vida, eles sempre precisaram de um pai e de uma mãe tementes a Deus. Isso é um propósito gigante. E dentro dos propósitos, Deus vai colocando talentos para alguns, e talentos diversos. Tem gente que é bom em matemática, tem gente que faz conta na cabeça. Você já viu esses menininhos que aparecem nesses concursos e o indivíduo vai só cantando 3.422 mais 5.321, e o menininho faz assim, ó, chega no final de 15 minutos, dá o resultado certo. Já viram isso? Dom. Pensa, tem gente aqui que não sabe a tabuada do 8 decora até hoje, e quem sorriu é porque não decorou. Tem gente que começa bem, 8 vezes 1, 1, o cara fala com autoridade, né? 3, 1, 1, não, 8 vezes 1, 8. Seu ato falho, né? Gente, dom. Tem gente que tem o dom de ensinar. Eu tinha um professor de língua portuguesa chamado Jefferson Turbay Padaga. Camarada enorme. Brabo. De todas as pessoas que eu conheci na vida, é o que tinha o vocabulário mais vasto. E ele, quando mandava você ficar em pé, se prepare. Quando ele falava assim, Ivan, em pé, ele começava a descascar você com palavras que você nunca tinha ouvido na vida. Mas assim, ele debulhava umas 40 palavras. Você não sabia o que ele falou, mas não era coisa boa. Aí ele mandava você sentar, acho que ele desabafava e continuava a aula. E eu me lembro que ele nunca me chamou. Até que um dia ele bateu na mesa assim, pá! Ivan! Eu falei assim, é hoje o dia da humilhação. Eu estava conversando, bagunçando, fazendo as coisas, em pé. E eu fiquei lá. Falei assim, agora. Ele continua a aula. Eu fiquei em pé. Ele continua a aula. Eu disse, professor, o senhor não vai falar nada? Ele falou assim, é só para você ficar em pé. Fiquei a aula inteira em pé. Falei assim, ele gostava de mim, então ele pegou leve. Mas o camarada que sabia ensinar. Que camarada para explicar. Dom. Tem gente que tem o dom de cantar. Tem gente que tem o dom de reformar. Essa semana, os camaradas vieram aqui para reformar esse espaço. Dom. Eu não tenho o dom de reformar, mas eu descobri que eu tenho o dom de jogar tralha no lixo. Levei muita tralha no bicho. Dom. Quando eu entendo que Deus me deu um dom e que esse dom tem uma razão pela qual Ele me deu o dom. Ele não te deu o dom porque você é bonitinho, bonitinha. Ele te deu um dom porque Ele tem um propósito. E se eu cumpro o propósito, sabe o que vai acontecer? Eu vou ter razão de existir. E se eu tenho razão de existir, sabe o que vai acontecer? Eu vou estar realizado. Então, eu ainda não felicidade, mas eu já consigo perceber satisfações, satisfação na minha vida. E é isso que Deus quer para você. Agora, como saber o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida? Isso se dá, amigo, através de uma coisa chamada comunhão. Aí eu pergunto, qual foi a primeira vez ou a última vez que você ajoelhou e falou assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Por que eu nasci? Me mostre o que o Senhor quer que eu faça. Me mostre por que o Senhor me trouxe à existência. Qual é o propósito? Eu quero cumprir, eu quero fazer a tua vontade. Olha só essa oração, você não está pedindo para Deus se realizar nenhuma vontade sua, você está dizendo assim, Pai, eu estou usando a minha liberdade, que o Senhor me deu, o meu livre-arbítrio, para dizer, eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua vontade. Qual que é o teu propósito? Eu estou aqui para te servir. Você acha que Deus não vai responder essa oração? Eu estou aqui para te servir, me fala o que o Senhor quer que eu vou fazer. O que o Senhor quer? E aí Deus vai mostrar para você exatamente o que você precisa fazer. E você vai descobrir que é possível ser minimamente feliz a despeito desse mundo de pecado. Eu termino a mensagem de hoje, que já se prolonga, lembrando a vocês uma história, faz tempo que eu não conto ela, mas uma história que aconteceu lá no CCA Bom Retiro, onde a Dani Florença estudou. Tinha uma turma lá que era 121. A turma 121, eu não sei se você sabia, mas ela foi eleita pela revista Forbes como a pior turma de todas as eras. A turma 121 era o caos, porque a sala era um porte normal, mas tinha 33 alunos e todos sanguíneos, todos gostavam de contar piada, todos gostavam de brincar o tempo inteiro. E quando eu fui transferido do Colégio do Boqueirão para o CCA Bom Retiro, uma das coordenadoras chegou para mim e falou assim, Ivan, você vai ser o conselheiro da turma 121. Falei, tá bom, só que eu não sabia quem era a turma 121. Mas os professores sabiam quem era prometido e ninguém queria. Então eu vi os professores rindo e eu não entendia se eles estavam rindo de mim ou para mim. Então eles riam, eu também, né? Só que eles sabiam por que eles estavam rindo. Porque era um grande problema a turma 121. Eu tinha algumas técnicas sobre como dar aula. E uma das minhas técnicas, depois eu fui aprendendo e eu vi que deu certo. Eu tinha 45 minutos, então eu já definia 5 minutos de chamada, porque é uma questão legal ser obrigado a fazer chamada. Então 5 minutos é da chamada. E aí sobravam 40 minutos. E aí eu dizia para eles o seguinte, ó, 20 minutos meus, 20 minutos de vocês, tudo certo. Todo mundo em paz. Vamos dividir esse tempo. Me dá 20 minutos da sua atenção e eu te dou 20 minutos para você brincar, para você poder estudar para a próxima aula, para você fazer o que você quiser. E era bom, porque nesses 20 minutos de relax, era ali que eu ia ganhar o coração dos meninos, é ali que eu ia conversar, entender o que estava acontecendo, os problemas deles, aí eu ia bater papo com eles. E ali, os 20 minutos, era conteúdo. E é claro, porta da sala aberta, eu assim, ó, não quer assistir minha aula, amigão? Já é ensino médio, vaza, desaparece, não está com vontade, vai embora. Lá fora você se vira com o vice-diretor, mas eu não vou reclamar de você na diretoria porque você foi embora, pode sair. E tinha, às vezes alguém saía, para mim não tem problema nenhum. Na minha aula era assim, qualquer um podia levar fone de ouvido e ficar ouvindo o que quisesse. Porque na minha concepção é o seguinte, se a minha aula fosse boa, o camarada ia tirar o fone. Se fosse ruim, ele merecia ficar ouvindo outra coisa, porque não valia a pena o que eu tinha para falar. Então, eu nunca tive muitos problemas disciplinares, mas a turma 121 era um grande problema. E dentre tantos alunos que existiam ali na turma 121, tinha um camarada chamado Rodrigo. Eu não sei se a Dani lembra do Rodrigo, mas o Rodrigo era um camarada desse tamanho, maior do que eu, cabeça raspada, máquina 2.
Falava grosso assim, ô professor.
Rodrigo era um camarada de gente boa, não era do mal, só que era brincalhão. Rodrigo, turma do fundão. Rodrigo era um camarada que na minha aula não dava problema. Pelo contrário, às vezes quando eu ia começar a aula, o Rodrigo falava assim, ô pessoal, ô, o senhor quer falar? Rodrigo era assim, camarada gente boa. Só que, lembre-se, era meu primeiro ano no CCA Bom Retiro, primeiro conselho de classes, e começou então, em determinado momento, chegou a turma 121. E ninguém tinha muita coisa boa para falar da turma 121. E quando ninguém tem muita coisa boa para falar de uma determinada turma, os professores olham para o professor conselheiro, porque aquele é um problema do professor conselheiro, o professor tem que assumir a bomba. E todo mundo detonando, todo mundo da turma 121. E eu ia-me quieto. Só que aí chegou no Rodrigo. Quando chegou no Rodrigo, parecia que tinham colocado o Rodrigo na parede e a turma ia fuzilando ele. Olha, eu comecei a anotar os adjetivos que davam ao Rodrigo. E não eram bons. E aí eu comecei a falar, você sabe o que esse camarada fez comigo? Ele fez isso, fez aquilo. E comigo que ele falou aquilo, aquilo outro. E começou. Resultado. Eles falaram assim, o Rodrigo já está incondicional, não tem outra alternativa, tem que mandar ele embora da escola. Quando eu vi isso, eu peguei aí, eu erguei a mão, né? Eles já tinham falado tudo o que queriam, já estavam canalizando que ia expulsar o Rodrigo. Eu falei assim, olha, quando eu cheguei nesse colégio aqui há 2 meses, eu não pedi a turma 121, não foi sorteado, vocês me deram porque ninguém queria. Daí eles deram. Eu falei assim, olha, quem de vocês aqui veio falar comigo a respeito do Rodrigo nesses 2 meses? Ninguém? Eu sou conselheiro, não sou da turma, eu não sabia que ele tinha esse problema. Comigo ele não tem problema. Ah, mas só se for com você, né? Porque todo mundo pensei, ok, comigo não tem. Eu não sabia. Então é o seguinte, Eu estou entendendo que vocês não querem dar mais chance para o Rodrigo, né? Não, a gente já deu. Pois é, então não deem para ele, deem para mim, deixa eu conversar com o Rodrigo. Eu mereço isso porque vocês me colocaram, deixa eu falar. Eles não queriam me dar chance nenhuma, mas eles não tinham muito argumento. E eles falaram assim, então tá bom, 2 meses, senão o Rodrigo está fora. Ele estava num processo chamado condicional. Eu falei, o que é condicional? Condicional é o seguinte, a próxima que errar, fora. Eu falei, graças a Deus que o nosso Senhor não faz isso com a gente, né? Já imaginou? Próxima, fora. Deus não põe a gente condicional. Mas o Rodrigo estava incondicional. E aí eu peguei, chamei o Rodrigo e falei assim, Rodrigo, vamos almoçar comigo? Ele falou, professor, eu quero, mas eu estou sem dinheiro. Eu falei assim, não, hoje é no Vascão, né? No 0800, vamos lá, na faixa, vamos lá no Shopping Miller. Aí ele, ô, professor, vamos lá, ele ficou todo feliz da vida, né? E almoçar com o professor, etc. E levei ele no lugar que ele queria comer, ele escolheu, não sei se vocês conhecem, um arco amarelo, assim, um negócio desse. E eu não sei se vocês sabem os milagres que um Big Mac é capaz de fazer. Mas a gente foi ali, sentou, ele pediu até tortinha de maçã. E eu deixei ele comer e tudo. Falei assim, ô Rodrigo, cara, você não gosta da escola, né? Ele, Hugo, o senhor gosta, gosta da escola. Gosta dela, não gosto. Mas não parece. Eu, por quê? Falei, por quê? Porque querem na sua cabeça uma bandeja de prata. Assim, vou te mandar embora da escola, você vai estudar onde? Falei assim, é verdade que você fez isso com aquela professora lá? É verdade que você falou aquilo para aquele professor? Mas por que você fez isso? Aquele jeitão, né? 16 anos, menino. Muito homem para pouca idade, né? Aquele negócio assim, meio desgonçadão, assim. Rodrigo usava um brinquinho, assim, ó. Brinquinho assim. Só que não podia na escola. Então ele chegava na escola, tirava. Aí ia no recreio, ele colocava. Aí mandava tirar, ele tirava. Daí quando ninguém estava vendo, ele colocava. Daí ele saía, já colocava. Daí ele estava saindo, falando assim, é esse brinco. Ele falou, mas estou indo embora. Não, mas dentro da escola não pode, você pode pôr lá. Ele ficava aquele negócio, sabe? Aí eu cheguei pro Rodrigo e falei assim, Rodrigo, cara, por que você faz isso? Cara, você não vai se formar, você não quer ir para excursão com a tua turma, etc. Eu estava no primeiro ano, o colégio tinha tradição de fazer uma mega excursão no terceiro ano para se formar. Cara, tem excursão e tal. Aí ele falou assim, professor, eu vou contar para você a minha história. E o Rodrigo chegou para mim e falou assim, professor, meus pais são médicos. Meu pai e minha mãe. Aí você já consegue classificar ele num extrato social, né? Pai e mãe médicos. Ele disse assim, quando eu tinha 10 anos, veja, tinha 16. Quando eu tinha 10 anos, minha mãe e meu pai entraram no meu quarto, pediram para eu sentar e me deram uma notícia. A notícia de que minha mãe tinha câncer. Eles falaram, olha, mas não se preocupe porque foi detectado o câncer bem no comecinho. Nós temos aqui o HC, que é um dos principais hospitais de referência na América Latina contra o câncer que a mamãe tem. Fique tranquilo, está tudo certo, vai dar tudo certo. E o Rodrigo, com 10 anos, continuou com seus chicletes, com seu videogame. Uma notícia ruim, mas está tudo bem, então está tudo bem. Uma criança de 10 anos, quando o pai diz que está tudo bem, é porque está tudo bem. E ele foi acompanhando a mãe. Ele foi na mãe, com a mãe no cabeleireiro para raspar o cabelo. Ele foi com a mãe nas lojas para comprar os lenços. Ele foi acompanhando as sessões de quimioterapia da mãe. Às vezes ele até ia com a mãe. Tudo vai melhorar, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Só que quando ele olhava para a mãe dele, parecia que tudo ia ficando mal e não bem. E ele foi vendo no decorrer daquele ano, dos 10 para 11 anos, ele foi vendo a mãe definhando na frente dele. Com 11 anos e meio, mais ou menos, você não estava lá nenhum. Mas ele teve que enterrar a sua mãe. Você não viu ele chorar. Você não viu ele gritar. Mas ele perdeu uma mãe. Quando o Rodrigo tinha 14 anos, o Rodrigo estava com o pai dele no litoral do Paraná, numa cidade chamada Matinhos. E lá em Matinhos, ele tinha casa em Matinhos, estava passando o verão em Matinhos, e foi um dia típico de quem tem casa na praia, quem tem dinheiro para poder ser feliz. Então ele acordou cedo, foi para a praia, passou o dia inteiro na praia, tomou 2, 3 picolés na praia, comeu pastel, milho verde, churros, foi almoçar, comeu peixe, batata frita, voltou para a praia, jogou bola, pegou onda, jacaré, fez tudo que tinha que fazer. E o pai com ele o tempo inteiro, deu mais ou menos umas 4:30 da tarde, o pai falou assim: filho, estamos aqui desde as 8, vamos embora para casa agora. Ah, pai, vamos ficar um pouquinho mais? Não, vamos embora, então vamos embora. Traga um carro. Foram indo. No meio do caminho, Rodrigo olhou e viu uma das atrações turísticas da cidade, que é um teleférico. Ele falou assim: pai, vamos no teleférico. E o pai falou assim: vamos outro dia. Ele falou: não, pai, vamos hoje. Não, filho, ele está cansado, está todo melado de areia, de praia, vamos embora para cá. Não, pai, vamos, pai, ó, a gente vai ver o pôr do sol lá de cima, vamos lá. Aí o pai já aproveitou e falou assim: olha, nós que estamos aqui no Atlântico, o pôr do sol não faz no mar, o pôr do sol faz na serra. Ah, então a gente vê na serra, pai, vamos lá ver. E o pai, você pode imaginar, né? Filho, sem a mãe, tendência é acabar cedendo muito mais. Fez o contorno, o balão, foi, comprou os tickets, foram, subiram, viram o pôr do sol. Imagem linda, né? O pôr do sol na serra. Até que o funcionário falou assim: ó, agora é o último bondinho, tem que ir descendo. E eles foram, e descendo. E no meio do caminho, um dos cabos de aço rompeu. E o Rodrigo e o pai caíram lá de cima. E o pai morreu. O Rodrigo, ele era tatuado. Na panturrilha dele era a figura da mãe. O brinco que ele usava era da mãe. O cabelo raspado era por causa da mãe. É tão fácil a gente vir na internet e dizer assim, né? Tão fácil a gente chegar na internet e dizer o seguinte: fazer tatuagem é do diabo. Tão fácil a gente condenar quem não é tão agradável com a gente. Tão fácil a gente condenar o menino com o cabelo diferente, com a calça rasgada. Tão fácil a gente condenar. Mas cada vida tem uma história. Eu digo para você, Rodrigo continuou na escola, se formou no terceiro ano do ensino médio, e no dia da formatura, cada aluno escolhia o professor que ia lhe entregar o diploma. E eu tive a alegria de ser escolhido por ele. Nunca mais vi o Rodrigo. Nunca mais. Eu acho difícil o Rodrigo ser plenamente feliz nessa vida. De filho vai se reencontrar com a mãe e com o pai. E um dia o Rodrigo vai ser feliz. Às vezes essa vida, ela é tão dura, que ela rouba de nós a capacidade de sermos felizes. Para todas essas pessoas existe o porvir. Para todas nós. Não se desespere diante das lutas e tristezas da vida. Muito em breve Jesus voltará a essa terra. E aí eu e você poderemos ser aquilo que deveríamos ser, felizes, sem medo, sem morte, sem lágrimas, sem nenhuma tristeza. Ninguém mais vai ficar de mau humor por estar com fome. Ninguém mais vai sentir inveja de outra pessoa, nem mais. Tudo vai ficar bem. A gente só precisa aguentar um pouquinho mais. Enquanto estivermos aqui, descubra o seu propósito. Cumpra o seu propósito. E se prepare para a eternidade. Talvez alguém precise voltar para Jesus. Talvez alguém precise recomeçar tudo. Reconstruir tudo. Talvez você precise puxar o freio de mão, frear tudo e falar: segura aí, segura aí. Eu não sei se você precisa voltar à sua infância para recomeçar. Se você precisa ter um caminho de volta para Jesus e de entrega verdadeira. Mas se esse for o seu momento, o silêncio do teu coração, diga isso a Ele. Eu tenho certeza que Deus vai te acolher, vai te dar um propósito e vai te preparar para a felicidade plena. Que Deus abençoe a todos.